Bom, para quem está chegando agora, não perdeu nada, porque esse é o primeiro episódio do podcast Momento Retrô. Eu acho que melhor do que eu, que sou o Fernando, melhor do que eu para falar do que vai ser esse podcast, seria o Paulo Vitor, que é quem, na verdade, teve a ideia de mandar esse podcast para vocês aí.
Olá, tudo bom? Estamos aqui então começando esse primeiro episódio. Nossa ideia é fazer um podcast sobre anos 80, anos 90, eventualmente anos 70, né, Fernando? Fazer alguma coisa voltada para a gente relembrar a infância e separar um pouco sobre cada categoria.
Como é que surgiu a ideia, Paulo?
A ideia é o seguinte: a gente ouve o podcast do Papo Tech, que fala sobre tecnologia, e sempre o João Roberto Gandra toca no final um tema de alguma série famosa, nos anos 80, às vezes anos 70, e a gente achou que faltava alguma coisa, comentar sobre a série, e a gente teve essa ideia de começar a falar sobre isso. Até não só sobre a série, porque também só comentar sobre o que o pessoal assistia, mas sim o que está acontecendo. Então a gente resolveu fazer um podcast separado em algumas coisas, né?
É, a nossa ideia é, em todo episódio, que a gente vai tentar fazer quinzenalmente, talvez
Talvez
semanalmente,
semanalmente.
a ideia é, em todo episódio, a gente falar de um desenho da época, um brinquedo, alguma coisa que a gente costumava conviver do dia a dia, comida, um filme.
Uma série, alguma moda, alguma música, sempre separando sobre a cada assunto em cada episódio, né? E claro, com a sugestão de vocês também que estão nos ouvindo, o que que vocês querem mais ouvir, a gente faz uma votação sobre isso aí, né? Inclusive, nosso site é www.momentoretro.com.br.
Bom, vamos falar de um desenho. Qual é o desenho que a gente vai falar hoje, Paulo?
Hoje nós vamos falar sobre Caverna do Dragão. Como a gente ainda não tem uma votação ainda, nós escolhemos o Caverna do Dragão porque acho que é um desenho que
Que é o desenho que você gosta muito, pô.
Eu gosto. Mas muita gente viu, né? Acho que muita gente acabou assistindo porque até porque na televisão brasileira passou por muito tempo, né?
É, eu acho
É,
que
mas
até
é.
década de 90 aí.
Passou, repetiu, tal. Tem muita gente fã ainda disso aí, né?
É, a Globo, quando compra essas coisas, eles tiram até o sangue.
É verdade. Então, mas vamos falar primeiro sobre a história. O que é a história, para relembrar, né? A história era de algumas crianças que foram num brinquedo no parque, e aí
Que dava o nome ao desenho,
que
inclusive.
dava o nome ao desenho, e eles acabam atravessando um portal, né, para uma dimensão e caem nesse outro mundo aí que tem o Mestre dos Magos, aí tem dragões, tem bichos de outras espécies aí, né? E aí cada criança, cada jovem que vai para lá, né? Cada um ganha uma arma. O Hank ganha um arco que dispara umas flechas de energia. O Eric ganha um escudo que protege ele de qualquer ataque. A Sheila recebe uma capa de invisibilidade, que tem um irmão caçula, que é o Bob, que recebe um tacape. A Diana recebe um. Como é que. Não é um cajado, é um. Aquelas varas de salto, né? Que ela aumenta de
Eu acho que é um
tamanho.
cajado.
É, que aumenta de tamanho e diminui, que também é mágico, né? E aí se juntam a eles o tal do Uni, que é o unicórnio pequenininho que fica sempre com ele. E no desenho eles sempre tentam voltar à Terra, né? Voltar à dimensão deles e voltar para casa.
É, todo episódio consiste em eles buscarem uma saída que leve eles de volta para a
Isso,
cidade
isso,
natal e
isso, isso.
tal, para o parque de
É
diversões, né?
isso. E, originalmente, essa série foi exibida nos Estados Unidos pela CBS, de 83 e 86. No Brasil, aqui começou praticamente nos anos 80, e aí foi repetido várias vezes, aquela coisa toda, né? E acontece o quê? Sobre o que nós vamos falar mais sobre o Caverna do Dragão?
Tinha um negócio de ter dois finais, duas
Isso,
histórias,
exatamente
não
sobre isso
era?
que eu vou falar. Ele teve dois. Na verdade, não teve dois finais, porque o Caverna do Dragão nunca teve final. O Caverna do Dragão terminou, ia ser feita uma nova temporada, acabou não sendo feita essa temporada e ficou sem final. E aí começou a surgir as velhas fofocas. Na internet surgiu muita fofoca, tal, e inclusive surgiu uma história no Brasil, que a turma. Ainda tem muita gente que acredita nesse final. O que que fala sobre esse final? Que na verdade eles morreram. Eles estavam mortos quando o brinquedo teve um acidente e que eles estavam no inferno, numa espécie de inferno, e que o diabo se fazia por duas faces, ou o Vingador,
Que
ou
era aquele diabão que tinha um chifre
um
só?
chifre só, não sei por quê, e o Mestre dos Magos. Então, e que na verdade esse demônio torturava eles para que eles nunca voltassem, né? O unicórnio era o olho do demônio, que sempre impedia que eles voltassem, porque ele sempre quando estava voltando, o Uni sempre ficava perdido, aí não queriam deixar ele, voltavam. E que o anjo, Deus mandou um anjo, que era o Tiamat, que era o dragão de cinco cabeças, que ficava, na verdade, tentando avisar eles que estavam mortos e tal. Esse final dramático, fala que não foi exibido porque era muito forte para as crianças, é tudo mentira, né? Tem muita gente que acredita nisso, isso não é real. Essa história chegou até o ouvido dos produtores, né, originais, e um dos escritores de algumas histórias do Caverna do Dragão acabou soltando o roteiro do que aconteceu. A gente vai até colocar um link lá com o roteiro mais detalhado para quem quiser ler. Mas a história, o final verdadeiro, o que seria o final verdadeiro, na verdade, o que que é? Eles se separam no começo de um desenho, do final desse episódio final, e o Vingador faz uma espécie de aposta com o Mestre dos Magos, que eles não conseguiriam achar uma chave, e o Mestre Mago topa essa aposta, acaba falando, tá bom, mas eles saem daqui se eles conseguirem, e ele fala, tudo bem, mas eles morrem se eles não conseguirem. E aí o desenho vai prosseguindo dessa parte, o grupo meio que se separa, existe um conflito entre quem vai seguir o que o Vingador está falando e quem não vai, e eles acabam, no final, encontrando essa chave, resumidamente, né? Eles acabam encontrando essa chave, e quando eles chegam, eles abrem um túmulo que tem um cavaleiro, na verdade, era o sarcófago, o túmulo, tumba, uma tumba do Vingador. Que na verdade era filho do Mestre dos Magos.
Que bonito,
Então ele é
comovente.
libertado dessa uma espécie de magia negra que ele se envolveu, né, do mal aí, e ele acaba sendo libertado pelos meninos. E aí o pai recupera, né, o Mestre dos Magos fala: vocês recuperaram meu filho. E aí abre-se o portal para realmente, finalmente, eles irem embora para casa. E fica essa deixa, porque no desenho termina com eles olhando para esse portal. E o Mestre Mago falando, olha, mas também tem muita coisa para ser feita aqui. O mundo fica mais florido e tal, mas ainda tem muita coisa para ser
Isso não
resolvida.
foi exibido no Brasil.
Não, isso não foi nem desenhado. Isso foi só roteirizado, isso é um roteiro escrito. Tanto que você não vê no link, não tem desenho. É um roteiro escrito. E aí fica nesse. Por quê? Porque eles sabiam que se terminasse a série ia ser um bom final. E se houvesse uma outra temporada, poderia ser que eles não fossem pro portal e continuava a temporada.
Por que que a série parou?
A série parou por causa de problemas de verbas, da Warner, direitos autorais, alguns conflitos aí que não estão muito esclarecidos aí, mas eles nem os próprios produtores sabem por que que de repente foi interrompido.
Belo
Mas
dia,
está aí.
simplesmente parar de
E hoje se
produzir.
repete aí até, né, infinitamente, né? Hoje você não tem muito, não tem box deles, né? Não tem essa série. Você acha aí e é o Mercado Livre, gravações caseiras que foram transformadas em DVDs, mas nada
Entendi.
oficial.
Legal. Bom, vamos para o próximo
Tá
assunto.
falado. Próximo assunto. Vamos falar então de um brinquedo, então, Fernando?
Vamos falar de um brinquedo daquela época.
Que vai?
Bom, como brinquedo daquela época, eu escolhi um ferrorama. Eu não sei se vocês se lembram, ferrorama.
Ferrorama.
Você tinha um?
Eu tive o XP, qualquer coisa aí.
Bom, ferrorama era o trenzinho da estrela, né? Era um trenzinho que começou por volta de 1979. Na verdade, nas minhas pesquisas, eu descobri que eles tentaram entrar com esse brinquedo um pouco antes, mas era uma versão meio trash, base de madeira. Não, não funcionou, na verdade. Eles começaram efetivamente em 79, com a linha XP, onde tinha o mais baratinho, eram uns trilhos que o trenzinho ficava dando volta. E aí você tinha modelos maiores.
Porque era caro, esse brinquedo era muito caro, né?
Mas ele era mais barato do que o Autorama, na verdade. Ele
É
seria, digamos
verdade, o
que
Autorama era mais caro.
o Autorama era para os garotos ricos, o Ferrorama era para os garotos que estavam subindo,
Classe média,
ascendendo à classe média.
né? Mas eu lembro que tinha uns que tinham ponte, que era o sonhado. Eu não tinha esse stop, não. Eu tinha
Então, ele foi até 1984. Em 84 eram as séries mais completas. Você tinha, ele tinha, subia, tinha ponte, a máquina já tinha farol de verdade, quer dizer, acendia, não era mais aquela Maria Fumaça, tinha uns modelos que imitavam trem elétrico.
Já era mais
E
chique, já.
depois eles pararam de fabricar isso em 89. tentaram voltar no meio da década de 90, mas acabou não funcionando, tal. É porque perdeu-se um pouco
Ah, é a moda, né?
aquela.
O brinquedo, como a maioria dos brinquedos que a gente teve nos anos 80, é tudo moda, né? Mas era legal, mas era muito legal.
E mesmo na década de 80, cara, a maioria dos ferroramas foram comprados pelos pais, assim, não era a criança que queria um ferrorama, era o
É, o
pai
pai
que queria, porque andou de
usava como
bonde.
desculpa.
É, o cara andou de bonde, andou de trem, então fazia um pouco
Tá.
de associação com
E como é
a.
que tá hoje isso aí, Fernando? Mas tem hoje isso pra comprar?
Olha, ferrorama, no estilo que era, aqueles trilhos de plástico, brinquedo mesmo, coisa para criança, você só vai encontrar coisas usadas em sites de leilões, essas coisas todas. Mas para o pessoal mais velho, o pessoal que realmente gosta do brinquedo, você tem o ferromodelismo, né? Tem até a Sociedade Brasileira de Ferromodelismo, que é no Parque de Ibirapuera,
Em São Paulo, né?
aqui em São Paulo. Tem uma maquete grande lá de trem na escala HO. A escala HO é aquela mesma escala do ferrorama, que é de 1 para 87.
Mas aí você vai leva seu trem, é isso?
Você pode
Associa?
levar seu trem, você pode se associar, você pode brincar, pode assistir.
Pô, legal, hein?
Porque tinha uma
Sabia dessa.
indústria que existia na época do Ferrorama, que chamava-se Frateche. E eles mantiveram a produção de trens, e isso voltou na década, meados da década de 90 e tal, mas só que é um pouco diferente. Eles são trens elétricos, os trilhos são energizados, você tem um transformador. Não é pilha, quer dizer, não, realmente não é brinquedo, já é um negócio mais para gente grande. E tem uma grande variedade. Isso no país ainda é um pouco modesto, mas isso lá fora, eu tive viajando para fora do país aí no ano passado, e meu pai hoje é um praticante de ferromodelismo. E são caros, são brinquedos caros. Você vai
Eu
comprar uma
imagino.
máquina.
É porque é uma coisa mais profissional, né? Que nem
Sim, você tem
aquele
máquinas italianas.
aeromodelismo, né? Que nem nesse
Sim,
estilo de
mesmo
brinquedo, né? Não
estilo.
é tão brinquedo, né? Já é um hobby, né? Já é um hobby diferenciado,
Olha,
né?
mas é bem legal. Olha, vou deixar a dica. Para quem gostava de brincar do ferrorama, para aqueles que chegaram a se aventurar nos trens elétricos, que na época tinha o Santa Fé da Atma, para quem se lembra da Atma.
Ótimo.
É, a Estrela já teve concorrente naquela época,
É.
pô. Para quem tem saudades disso, vale a pena ali próximo ao Parque do Ibirapuera, na rua Curitiba. A gente vai deixar todas as indicações no site, no
É,
nosso
deixa o link
site.
da associação, uma
É.
coisa assim. Tá bom.
Vale a pena, vale a pena. Para quem gosta, vai levar o pai para matar a saudade. O lugar é bem legal. Fica a dica aí. Bom,
Fechado.
fechado. Próximo assunto. Bom, agora vamos falar
E
sobre
guloseimas.
guloseimas.
Comidas. Vamos falar sobre mandiopã. Muita gente conhece mandiopã, ou né, dependendo da região, da cidade que você esteja, você já ouviu falar por fritopã. Né, que era o quê? Basicamente era o quê? Fritopã e mandiopã, né? Eram uns flocos, né? Pequenininhos, duros, que você jogava no óleo quente e aquilo quadruplicava de tamanho e ficava parecendo um salgadinho. Só que você tacava sal ali e resolvia qualquer problema,
Era o concorrente direto da pipoca, né?
né? É, mas era uma febre, virou uma febre. Nos anos 80 isso aí foi uma coisa. Quem é o grande responsável por isso é o Antônio Gumecino. Na verdade, ele começou a trabalhar na fábrica da mandiopã nos anos 60 e...
Mas ele é responsável pela criação do
Não,
produto?
não, não, não. Ele não é... Assim, o que aconteceu o quê? Na verdade, ele começou trabalhando como faxineiro na mandiopã, acabou crescendo lá dentro. Aí essa empresa acabou quebrando. E foi reativada só para os anos 70, 80, que é a época que a gente começou a comer isso aí. Só que ele era o único cara remanescente disso e que sabia a fórmula do mandiopã. Então ele acabou herdando essa fórmula. Ele não é um criador dessa fórmula, não. E fez muito sucesso na nossa infância, aí no final, no começo dos anos
Existe ainda
80.
hoje?
Existe ainda hoje, mas foi relançado depois da terceira ou quarta. Quarto relançamento, né? Pra vocês terem uma ideia, nos anos 70, no, nos anos 80, no final dos anos 70, começo dos anos 80, ele fez tanto sucesso que ele vendia 50 mil caixinhas por dia. Era fabricado, né? Na verdade, não sei se
Nossa, a
era.
gente não teve uma geração de gordo com colesterol alto, não sei por quê, né?
50, você tem uma ideia, hoje tem 1,5 mil caixinhas são fabricadas por dia. São 33 vezes menos.
Vendia 50 mil por dia,
É. E
passou a
hoje vendia
vender
1.500 por aí,
por dia.
por dia, né?
Que é
Então
muito.
você vê que é, mas ainda tem, né? Você consegue achar no supermercado. Porque ele acabou trabalhando para
Você
a
comprou isso?
Ricari. Comprei, experimentei de novo já. Porque a Ricari acabou mantendo a marca, depois ele acabou sumindo sozinho isso aí. Acabou comprando, depois de um tempo, a marca Mandiopan. É, acabou passando por Mandiopoca e acabou virando Mandiopan de novo. Hoje, nós temos padrão, né? Queijo, camarão, bacon, que são os sabores meio padrão que tem aí. Pra você ter uma ideia, já tinha sido lançado nos 80, de carne, de cebola,
Ô louco.
de banana, de abacaxi, de goiaba, de tangerina e de café.
Nossa, eu fiquei imaginando um copo de café no óleo, né?
Então, porque ele é basicamente do que ele é feito? Muita gente quer saber, tem
É
curiosidade do que
amido
ele é feito.
aquilo,
Não,
pô.
é mandioca, é uma mandioca cozida, espremida ali, eles fazem uma mistura com polvilho doce ali e sal e faz aqueles negocinhos, seca lá e manda ver.
Nossa, cara, agora que você falou em mandioca, vou fugir um pouco do momento retrô e falar um negócio de atualidade. Você viu que os caras estão querendo aprovar uma lei que você é obrigado a adicionar amido de mandioca na farinha de trigo?
Não fiquei sabendo disso,
É, você vai ter que comer pão de trigo com
com mandioca.
mandioca.
É, cultura da mandioca brasileira.
É,
Mas
esses nossos políticos.
é isso aí. Depois falaremos de mais guloseimas. Bom, vamos falar agora sobre séries de televisão, seriados. O que que nós vamos falar aí, Fernando?
Bom, peguei uma deixa no Papo Tech, o podcast de tecnologia lá, que no final deles eles sempre põem uma música
Claro.
tal, e eles puseram uma música outro dia da Super Máquina. Então, Super Máquina, para quem não lembra, era um seriado dos anos 80, início dos anos 80, que era um policial que tinha um carro preto, que conversava com ele, tinha personalidade, cheio dos aparatos tecnológicos. E eles ficavam, o tradicional seriado americano, né? Eles ficavam em busca de bandidos, vagando pelo meio oeste americano, aquela coisa bucólica de Cavaleiro Solitário, né? O nome em português até
É.
fazia menção ao Cavaleiro
Mas não tem
Solitário.
nada a ver com o cavaleiro, né? É por causa do sobrenome, não é?
É, o sobrenome do cara que criou o carro, né? Já do personagem que criou o carro, mas faz um pouco de menção à cavalaria, aquele glamour americano, aquela coisa toda do desbravamento dos Estados Unidos. Um patriota, como todo seriado, né? Era a história de um policial que tinha sofrido um tiro no rosto, tinha sido desfigurado,
É,
tal.
começa bem, né? Os caras tomam um tiro no rosto.
É, na verdade, isso
Não
eu.
mostra, né? Ele só
É, não,
fala, né?
isso
Só
eu peguei
história,
mais em
né?
pesquisa,
É.
porque do desenho, do seriado, eu não lembro muito disso. E eles tinham um caminhão, que era toda a base de apoio, o caminhão tinha uma rampa, o carro entrava e saía do caminhão em movimento.
É, tinha. Eu gostava disso aí. Gostava muito desse negócio do carro entrar em
Era muito
movimento,
legal.
andar.
Não, e ele
O caminhão nunca parava.
chegava numa baita velocidade, pô, como é que
É.
o bichinho entrava lá e não
É.
batia? Não acontecia nada.
É verdade. Era bem feito lá, né?
Pra quem não se lembra, o carro chamava KIT, que eram as iniciais de Knight Industry 2000, que era o nome da empresa que fabricava o carro junto com o governo dos Estados Unidos, tal, para combater o crime, né? E o cara que fazia o Michael Long, o policial, era o cara que hoje faz o Baywatch.
Não, faz não, já fez, né? O Baywatch. Acho
É,
que ele
ainda
nem tá,
passa
mano.
aqui, né?
É, não sei. O SOS Malibu, pra quem.
É, isso aí se valeu.
Eu sei. Oh, o cara se manteve bem, meu. Nos 80 ele era herói, agora ele continua de sunga na praia,
É
pô.
verdade, cara.
É
Tá fortão ainda. Bom,
verdade.
essa série ela durou 4 temporadas, né? Foram 4 anos. Passou aqui no Brasil praticamente durante a década de 80 inteira, né?
Eles repetiam isso aí bastante, a série. Mas era legal, eu gostava disso aí.
O que eu acho mais curioso, na verdade, nessa série é que os itens que a gente via de tecnologia nesse carro na década de 80 são itens que hoje você vê incorporado nos carros tops de linha aí,
Ah,
Mercedes-Benz, essas coisas.
é verdade.
Pô,
Aquele
ele
painel
tinha.
digital que a gente achava lindo e maravilhoso, hoje
Os carros
é.
populares têm, quer dizer, ele tinha inteligência artificial, ele tinha um sistema de escurecimento de vidro, que hoje você tem carros que escurecem o teto solar com esse sistema. E aí ele tinha umas coisas mais legais, pô, ele tinha sonda, radar, raio-x, visão
É. É, tinha umas
infravermelha.
coisas milagrosas lá
Ele
também,
andava
né?
sozinho, o cara
É, andava
chamava o carro
sozinho.
pelo relógio, eram
É.
umas coisas muito engraçadas.
Verdade.
Tinha lança-chamas. Você lembra que tinha lança-chamas?
Não, isso eu não lembro. Lança chama.
Tinha jato de óleo,
Ah, isso
sistema de
aí.
oxigenação.
É, eu lembro que tinha banco ejetor, ele jogava o cara para fora do carro quando não queria o cara dentro do carro. E engraçado que eu lembro que ele só cabia o piloto. O banco do lado tinha tanto monitor que eles faziam uma curva.
Não, não, não. De vez em quando ele botava uma mocinha bonita.
Botava?
Punha,
Eu lembro que
punha.
tinha tanta coisa no painel que eu achava que não cabia ninguém do lado.
Tem uma curiosidade. O carro, na verdade, era um Pontiac Trans Am 82, um coupé preto modificado, tal. O cara que modificou esse carro, um tal de George Barris, foi o mesmo cara que modificou um carro para fazer o Batmóvel. E o carro do Besouro Verde, que tinham
Batmóvel
séries
dos
na
anos
mesma.
60, aquele da série.
Eu acho que sim, anos 60, anos 70. A GM procurou até desvencilhar o modelo do carro, porque eles começaram a receber inúmeros pedidos nas concessionárias, que eles queriam que o carro que eles comprassem saísse modificado igual
A
a
super máquina.
Supermáquina. Então eles tiveram que
Pô, ia ser
vincular.
legal, né? Eu quero comprar um carro da super máquina. Você pega o modelo, né?
Eu estava dando uma pesquisada. Tem umas indústrias nos Estados Unidos que fabricam
Réplicas,
que
né, do
fabricam
carro.
réplicas.
Foi que nem o DeLorean do De Volta ao Futuro, né? Muita gente quis comprar o DeLorean porque tinha saído no filme na época, né?
É verdade. Bom, vamos falar um pouco sobre curiosidades a respeito desse filme, né? Uma a gente já falou, que era a respeito do ator que fazia o policial, que era o Michael, que é o cara que hoje faz o Baywatch, né? O SOS Malibu, ou não faz mais. Mas continua fortão. Eles tentaram também fazer. Tiveram uns dois filmes depois, né? Um que chamava Knight Rider 2000,
Mas é um
que.
filme, né? Não é a série.
Não, que é um filme. É um
É um
filme
piloto, né? Um
que.
novo piloto.
O cara já tava aposentado, aí ele foi chamado para ajudar a fundação, tentar conseguir um contrato de combater o crime numa determinada cidade e tal. E ele achou um chip do carro antigo, do kit. Instalou num Bel Air 57 e depois acabaram arrumando um outro carro que ele estava em produção, que era um carro todo vermelho, todo estiloso. Passou no canal USA aqui no Brasil, mas também não emplacou, né? Tiveram umas outras tentativas, um tal de Knight Rider 2010, que não tem nada a ver
Com a
com esse
história.
filme. Não. O carro parecia mais um Mad Max, cara.
Mas e
Não tinha
hoje?
nada a
Estão
ver.
tentando fazer alguma coisa?
Então, tem ideia de fazer a Super Máquina 3000. Mas na verdade são só rumores desse novo filme que.
Seria um filme também, né? Só para
Os
homenagear a
caras.
série, que nem as panteras, assim, fizeram.
O cara teria sido. O Michael teria sido envenenado, e como não tinha antídoto, os caras congelaram o cara anos mais
Tem
tarde,
que
quando.
aproveitar, porque ele tá vivo ainda, né? Daqui a pouco o cara, o ator lá que faz a
Os caras estão
piloto, tem que
pegando um pouco
mudar,
no lance de criogenia, né? Na moda de criogenia e tal,
né?
mas. Tem até uma versão do carro circulando na internet aí, se vocês derem uma pesquisada, vocês vão achar. Mas nada de concreto.
Só
Sobre
mal
o
falado.
Super Máquina é isso aí. Bom, dando continuidade, agora vamos falar sobre um filme. Que filme que o senhor escolheu, Paulo?
Curtir a vida doidado. Ferris Bueller Day Off.
Pô, esse filme aí.
É,
Pô,
isso é
classicão,
clássico,
hein?
clássico. Nos anos 80, e quem não assistiu tem que assistir. Mas na verdade, muita gente vai se lembrar desse filme aí, que tá ouvindo, com certeza, né? Vamos fazer um resuminho primeiro sobre o que era esse filme para o pessoal relembrar.
Os caras matavam aula, não era?
É, a
A
história
história
básica, a
central.
história sobre esse Ferris Bueller, que ele faz o quê? Ele mata uma aula.
Mata um dia de aula,
É,
né?
mata um dia. O filme inteiro gira em torno desse dia de aula que ele mata. Ele finge que tá doente pros pais. Vai buscar o melhor amigo dele que tá doente de verdade e acaba convencendo ele não só a sair para matar a aula, como também a pegar a Ferrari rara do pai dele para matar a aula, e vai resgatar a namorada na escola para matar a aula junto e curtir o dia aí que eles resolvem ir até Chicago para aprontar todas, né?
O que é legal é que o cara ele resolve matar a aula, mas pô, ele não vai matar a aula para ficar em casa jogando videogame. Ele quer fazer o dia valer, né? Quer
É
dizer, fazer um puta
isso. A
dia,
ideia
tal.
do filme foi muito boa. Esse filme foi gravado em 86, é porque tem muitas sacadas, né? De como eles conseguem comer de graça no restaurante, participar de um desfile, entrar no museu. Tem muita coisa, muitas boas ideias do John Hughes, que é o diretor, né? Que ele fez alguns clássicos dos anos 80 que a gente vai acabar falando aí mais aí depois.
Vamos falar um pouco mais sobre o filme, né? O filme
É,
tinha
não,
umas
vou falar
sacadas
algumas cenas
engraçadas.
clássicas do filme, né? Vamos lá, eu acho que uma das clássicas é o desfile. né? O desfile, a parada, né? Que eles participam. Ele entra numa parada e canta aquela música Twist and Shout dos Beatles, né?
Nossa, o
E
cara
aqui.
ressuscitou, né, a música.
É, na verdade, o John Hughes é um fã dos Beatles, né? Então ele acabou homenageando ele, fazendo um novo arranjo. Até tem uma curiosidade sobre isso também, que o Paul McCartney acabou não gostando muito do arranjo, que tem uns trompetes no desfile, e ele ficou chateado, declarou que ele tinha ofendido um Beatle. O diretor ficou um pouco até chateado por ser um Beatlemaníaco, de ter ofendido o Beatle, mas.
Nossa, o cara ficou, tomou antidepressivo durante
É,
6 meses,
mas no
né?
fim acabou tudo certo, porque ele fez essa música voltar às paradas de sucesso 26 anos depois.
Tinha uma outra cena boa do filme, cara. Não sei se vocês se lembram. No finalzinho do filme, que tinha um boneco dormindo no lugar dele, cara, que roncava.
É, que
O
ele
cara.
ligava no som, tinha uma fitinha cassete que rolava um ronco. Aí ele pendurou um troféu numa corda. Eu lembro de.
O esquema era
Aí a mãe
perfeito.
abria a porta assim, a corda mexia assim com o peso, o boneco mexia, aí a pessoa não queria incomodar ele dormindo, fechava a porta de novo. Era um negócio bem louco.
Tinha a irmã chata que queria entregar
Não, os personagens eu
a...
acho que foram muito bem elaborados, né? A ideia dos personagens, a irmã que parecia que estava sempre com de TPM, né? Que tenta acabar com o esquema dele, né? E que ele sempre teve. A namorada também, o um amigo, aquele amigo mais bobão que ele tem, que é muito legal. Os pais dele, que acabam sendo inocentes, enganados nessa história toda.
É, era uma família feliz, né? Os pais que confiam nos
Era uma
filhos.
coisa assim, bem legal. Inclusive, o clássico é o diretor, né? Que queria pegar ele e
É
revelar o Ed
verdade.
Rooney. Queria acabar destruindo essa folga dele forçada, né? Queria expulsar ele porque ele tinha já advertências e acabou não conseguindo pegar ele. Mas
É, vale lembrar que nos Estados Unidos esse negócio de matar a aula é um negócio um pouco mais complexo do
do
que
que
aqui
no
no
Brasil,
Brasil, né?
né? Com certeza, né?
Matar a aula está para o adolescente, assim como cometer um crime está para o adulto, né?
Então tá, só para relembrar, pessoal, vamos agora falar sobre algumas curiosidades do filme. Eu vou falar primeiro sobre a Ferrari. Você lembra a Ferrari clássica que tem lá?
Espetacular.
Isso, então. O diretor recebeu até protestos de fanáticos e fã-clubes de ferraristas por ele ter destruído aquela Ferrari clássica que existiam poucas unidades e
Ela
tal.
voou vidraça abaixo, né?
E na verdade, aquela Ferrari não era uma Ferrari. Era um carro que ele adaptou.
Uma réplica.
Não, era um carro americano que ele fez, transformou numa Ferrari, moldou uma Ferrari nela, tal, porque era muito caro ter uma Ferrari daquela para fazer um estrago desse no filme, né? Ou usar ela no filme. E ele ficou até feliz com esses protestos, porque que significa que a réplica ficou muito boa, né? O pessoal não percebeu, né?
Se lembra da cara de feliz do manobrista
Quando ele rouba,
saltando as pontes,
os
assim, né?
dois lá roubam a Ferrari para passear, quando eles deixam no estacionamento,
É, eles
realmente.
andando a 60 por hora com o carro, deixa no estacionamento, o
É
manobrista sai acelerando tudo que pode, pô.
verdade, né? Então, mais uma curiosidade, aquela parada que tem em Chicago realmente existe. Essa parada foi as filmagens foram feitas em dois sábados que teve essa parada, reais.
É o quê? Aniversário da cidade?
Não é sobre um amigo de George Washington, alemão, que tinha lá, tem uma história em Chicago, eles fazem essa parada todo ano em homenagem a esse fato histórico que tem lá. E por isso que tem esse clima alemão. Se você lembra, as dançarinas são todas germânicas, né? O estilo e tal.
Verdade.
E ele gravou com seis câmeras num sábado, só tirando tomadas da parada, e no outro sábado ele pegou umas coisas que faltavam, umas exclusividades lá para tirar. E uma coisa que surpreendeu, voltando à música que ele cantou, que algumas tomadas que ele tomou, que ele pegou, foram espontâneas. No Twist and Shout, o pessoal cantando refrão, dançando, porque realmente ele percebeu que o pessoal se empolgou quando ele tocava a música para fazer a filmagem, e ele acabou pegou algumas atuações espontâneas de pessoas que estavam realmente lá. Fora aquelas danças que ele tentou imitar do Michael Jackson, que eram ensaiadas, tal, que também é bem legal, né? Uma outra curiosidade que não sei se alguém se lembra, mas o Charlie Sheen, o ator, também participa desse filme. Charlie Sheen.
Não foi a hora que a menina foi pra delegacia?
Isso. Ele, na verdade, ele é o drogado. Acho
Ele
que é a
era o
primeira
malucão.
participação dele em filme, tá? Ele era o drogado, ele é filho do Martin Sheen. Ele faz o papel do drogado que fica puxando papo com ela. E uma curiosidade é que para fazer essa cena, ele ficou 48 horas sem dormir.
Pra ficar com cara de
Pra
chapado.
ficar com o cara chapado e fazer aquela cena, até acabou valendo, né? Então ele ficou muito muito legal nesse papel aí, né? Outra curiosidade do filme é que os pais, que os dois atores que fazem os pais do Ferris Bueller, se casaram na vida real depois do filme.
É
Se
mesmo?
apaixonaram
Bom, aliás, isso é moda hoje em dia, né? O Brad Pitt com a
Candy e Angelina Jolie. Bom,
Angelina
cada um,
Jolie.
mas naquela época era mais difícil. Até porque eles eram um casal mais velho, não eram casais da moda, né? Jovens atores, né?
É
E
verdade.
eles gravaram. Uma curiosidade para quem nunca assistiu o filme até o final, assistam depois do letreiro, que depois do letreiro final do filme, ele volta à cena
Manda todo mundo
e
embora.
manda todo mundo embora. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Vai para casa, acabou o filme. De toalha, assim, tipo, gente pra tomar banho, tipo, sai, show, né? É bem legal, vale a curiosidade.
Bom, vamos falar agora como é que tá essa galera hoje, né?
Isso, vamos lá falar como é que tá.
O Ferris Bueller, o personagem, era o Matthew Broderick, tá hoje com 48 anos, desculpa, 44 anos, tá casado com a Sarah Jessica Parker, que é aquela menina que faz o Sex and the City,
Fez, né? Que acabou.
que acabou, é
É.
verdade. Ele fez o Godzilla, fez o Inspetor Bugiganga.
Mais atuais, né? Isso aí, né? Porque
Não,
ele tem os
recente.
clássicos dele, o Feitiço de Áquila,
Bom, o Feitiço de Áquila é antes, né, cara?
aquele Jogos de Guerra também é um clássico
Eu era
dele, muito
criança.
legal. Mas é um filme legal dele. Bom, vamos falar sobre Cameron Fry, né? O personagem que, na
Que era
verdade,
o amigo,
o
não era?
amigo dele, isso. O Alan Ruck, hoje tá com 49 anos, está quase cinquentão aí. Hoje, o que que ele fez? Ele fez algumas séries, como A Mad About You, Spin City, que é com Michael J. Fox, do De Volta ao Futuro também. E ele fez alguns filmes aí famosos, como Velocidade Máxima, Twister e Doze é Demais.
Sempre
Hoje
como
tá nessa
coadjuvante, né?
carreira aí. É, hoje tá continuando essa trilha aí.
E a gatinha?
A gatinha, Sloane Peterson, que
Era mó gatinha a
era que
namorada
não, é
dele.
a Mia Sarrow. Essa aí tá com 38 anos e sumiu. Ela, na verdade, dizem que ela pilota muito aviões. Que ela tem brevê, lê muito. Meu, e a última coisa que eu me lembro dela é do Time Cop, com o Jean-Claude Van Damme,
Nossa.
Guardiões do Tempo, que já faz um bom tempo aí também.
Ela não fez mais nada. Pronto.
É, ela fez algumas séries, aí, bicos em série, tipo CSI, Birds of Prey, mas é muito coadjuvante, né?
E a irmã do
A irmã
Ferris?
é a Jeremy Beeler, né? Não, Jane Beeler era o nome dela. E o nome da atriz é Jennifer Grey. Ela ficou, na verdade, ela ficou famosa depois desse filme porque ela fez o Dirty Dancing. É, hoje ela tá com 45 anos. Ela fez o Dirty Dancing em 87, quer dizer, um ano depois do Curtindo a Vida Doidado. Ela ficou muito famosa com o Patrick Swayze, aquela coisa virou uma moda, aquele negócio do Dirty Dance e tal. E depois disso, ela desapareceu. Ela fez uma cirurgia no nariz e hoje ela tá irreconhecível até para os fãs.
Que
Ninguém
ela
reconhece.
tinha um
É o
narizinho que chegar
narizinho, mas era uma
primeiro.
marca dela, né? Hoje você não conhece ela por causa disso. Por causa dessa cirurgia, por causa que ela fez o nariz.
Atriz perde o nariz e sai do circuito.
Mas ela acabou fazendo mais nada. Ela fez aí um sitcom aí, It's Like You Know, fazendo um papel de uma atriz fracassada que não consegue sucesso de novo, que é praticamente
Ela mesma.
uma sátira dela mesma, né?
E aquele diretor, aquele cara engraçado que o filme fecha com ele
Que
pra.
é o clássico. Aquele é o cara que melhor se deu. O Ed Rooney, no filme ele era o Ed Rooney, né?
Ele se deu bem depois?
Que era o Jeffrey Jones, na verdade. Ele tá com 60 anos já. E ele hoje, dos atores, ele é o cara que mais se deu bem. Ele fez filmes clássicos como Amadeus, Os Fantasmas Se Divertem, que tem aquela dança que é famosa que ele faz também. O Advogado do Diabo. E o último que eu me lembro dele é o A Vila, né? Dos filmes mais recentes de sucesso aí, né? Agora, o mais curioso dele é que ele foi preso. Ele
De
está ficha.
diretor de escola, ele
É,
foi
foi
preso.
preso, isso. Ele foi preso, hoje não está preso, responde a um processo. Ele está fichado na Flórida por esse processo porque ele pagou para um garoto de 14 anos para posar para fotos sexualmente explícitas.
Pedofilia.
Pedofilia. É meio
Começou
sério, né?
tudo na época que ele era diretor do
É, a gente
Matthew
já viu
Broderick.
tantos escândalos aí com atores e tal, o cara pega
Brincadeira.
um crime de pedofilia aí, não é mole, não. Mas é praticamente isso. Inclusive, nós vamos também tocar aí o tema dele, né?
Vamos fechar com o tema
Eu
do.
pensei em colocar o Twist and Shout e tal, mas eu acho que o do Tic-Tic-Ca aí,
Vai que o Paul McCartney não gosta.
Eu acho que é clássico, a saída dele indo pro ônibus com aquela música de fundo, eu acho que todo mundo. Essa música bate na cabeça, todo mundo lembra, né? Então nós vamos acabar fechando o momento retrô e o primeiro episódio com essa música. E vou colocar também já
Da
que não, da
Supermáquina.
Super Máquina, e você
Boa.
falou a entradinha do Super Máquina, né? Eles colocaram no Papotec lá com a Bia Kunze, até que foi ela que pediu lá da Garota Sem Fio que fez com eles. Mas eu vou acabar colocando aí também para relembrar o pessoal aí, tá?
Bom, pessoal, eu acho que a gente vai fechando por aqui o primeiro episódio do Momento Retrô.
Isso.
Esperamos que vocês tenham gostado
É.
do que vocês ouviram aí, com a ideia de relembrar um pouco da nossa infância.
É, manda e-mails pra gente, momento@momentoretro.com.br.
Com ideias.
É, com ideias, inovações, as garotas também deem ideias pra gente sobre assuntos que elas gostam, pra gente também não ficar muito machista nesse programa aí, né,
É
Fernandão? A
verdade.
gente acaba ficando muito machista
Eu não
aí.
gostaria de descobrir que o Paulo gostava de brincar de boneca ao longo do
Boneca,
programa,
que
né? Então,
isso, meu.
meninas, por favor, nos ajudem.
Com tudo, desde moda, bonecas, brinquedos, filmes que elas gostavam, né, que elas de época também, que é muito legal. Tá bom, pessoal?
Nesse programa a gente não falou de moda, mas é um assunto que a gente vai começar a abordar no, nos próximos também.
É, tá bom. Um abraço, pessoal. Fique com a música aí.
Fiquem com as musiquinhas e até mais a todos aí.
Tchau, tchau.
Momento Retro.